Olá, Ruizinho.
Olá, Inês Pedrosa.
Hoje vamos falar de luto, de morte e luto.
Aqui no programa Um Homem?
Uma Mulher.
Ok.
Vinha para aqui e estava-me a lembrar daquele famoso verso de Fernando Pessoa que diz: morrer é só não ser visto. Que é um verso triste, mas otimista, se pensarmos bem. E que, aliás, otimista em relação ao próprio Pessoa, Fernando Pessoa, que depois de morto, tornou-se tornou-se muito mais visto do que era enquanto vivo. E, portanto, passou a ter uma presença desde há muitos anos e continua a ter fortíssima, não só na cultura portuguesa, mas na cultura mundial, porque os seus livros, a sua poesia, o livro dos Assossegos estão por todo o mundo. E, portanto, morrer é só não ser visto. Só não ser visto, não é?
É bonito, quer dizer, aliás, todas as religiões e todas as filosofias e outras ias, uhum, apontam para uma de duas coisas. Ou terminamos e acabou, ou não terminamos e passamos a outra fase. Mas mesmo aquelas mais radicais que dizem terminamos e acabou, eu acho essas tão graves e tão chatas como as pessoas que dizem não, vais ganhar o céu e o céu vai ter esta cor e vai haver uns banquinhos giros onde se pode sentar e jogar a canasta. Isso é o paraíso que eu vou ter quando me reformar. Mas mesmo nos polos opostos há aqueles que dizem não há nada, com a certeza absoluta que não há nada, e do outro lado os tipos que com a certeza absoluta de que há algo. Eu sou mais um filho do meu tempo e por isso acho que se calhar termina, o sermos vistos termina ali, o sermos aquela coisa que nós nos perguntamos quando somos crianças, todos, que é porque é que eu sou eu? Uhum. O que é ser eu? Uhum. O que é isto de ser eu? A descoberta da personalidade e tudo mais, mas a verdade é que nós continuamos cá. Uhum. Continua cá a memória de nós. Há um filme muito a giro, que menor, com o Al Pacino e assim mais uns, chama-se Velhos Gangsters, uhum, em que eles fazem o elogio fúnebre a um deles que morreu durante uma golpada. Morreu durante o sono, porque são todos muito velhos. Uhum. E o Al Pacino faz um discurso fúnebre que é aquilo que é. Ele jogou connosco a apanhada, era um gajo porreiro. Uma vez roubou-me um Merlinde, mas eu perdi-lhe isso. Era, nós gostávamos dele. É um gajo que se lembrava de nós, portanto era meu amigo, era nosso amigo, porque era um indivíduo que se lembrava de nós. Uhum. E que nos via como pessoas, desde crianças, desde que roubámos a primeira loja. Uhum. E agora ele continuará a ser lembrado enquanto nós estivermos vivos, e depois, quando nós morrermos, olha, vai ser esquecido, porque já não há ninguém para se lembrar dele.
Exato, é, por isso é que morrer é só não ser visto, quer dizer também isso. Enquanto houver alguém que saiba que nós existimos e que nos traga dentro de si, nós estamos vivos. E é isso que eu digo que é uma frase, na sua tristeza, de uma certa luminosidade e esperança. Porque nós hoje vivemos mais tempo do que alguma vez vivemos. E por isso habituamos-nos, por boas razões, estamos menos habituados à morte. Embora haja mortes todos os dias, mortes escusadas, não é? As mortes desde, para ir ao teu assunto recorrente e com razão, desde as mortes na estrada, que poderiam ser evitadas, às mortes nas guerras, etc. Mas a verdade é que se nós olharmos para a história da humanidade, as pessoas morriam que nem tortos, como se costuma dizer, muito cedo. As mulheres, então, morriam de parto, que era um
fartar.
Um fartar. Bebés. Eu, recentemente, tenho estado a ler um diário interessantíssimo, o Diário da Mulher, do Tolstói, do grande escritor e Leon Tolstói, Sofia Tolstói, que fez um diário gigantesco e interessantíssimo. Interessantíssimo, porque muito bem escrito, porque ela também queria ser escritora e teve, pronto.
Um testemunho.
E escrevia muito, mas é mais do que um testemunho, é um retrato muito bom da época. Mas ela teve 13 filhos, mas alguns morreram e ela teve muita sorte, porque muitos deles sobreviveram. Mas as pessoas tinham também muitos filhos porque contavam com que muitos morressem. Portanto, a morte de um filho não tinha aquela, aquele horror pavoroso que tem hoje, porque as pessoas viviam já sem esperança de que era normal, entre aspas, um normal, muito entre aspas, porque claro que se sofria, e eu agora lembrei-me do diário da Sofia Tolstói, porque ela, uma das páginas mais lancinantes tem a ver com a morte precisamente de uma criança. Neste momento nem me lembro se filha, se neta, e o enterro e tudo aquilo, mas isto também porque podiam, porque apesar de todas as dificuldades que ela teve na vida, porque podiam, porque tinham espaço para viver o seu sofrimento, porque os mais pobres morriam hoje alguém e amanhã estavam a sachar a terra. Enfim, não tinham sequer o espaço do luto, não é? Como se diz. Eu estava lembrei-me disto também, e deste tema de que tão forte que ainda não falámos. Quer tu, quer eu, já escrevemos romances em torno desta,
Em torno da perda
da perda
e do luto,
e
que é
do.
como lidar com a perda.
Tu escreveste O Suplente, muito, uns anos antes daquele filme que depois teve muito sucesso, do Nanni Moretti, O Quarto do Filho, que é e bem, outros escritores depois já escreveram romances, enfim, sobre esse tema. O teu Suplente é precisamente, o suplente é a criança que irá nascer como suplente, como possível suplente à outra que morreu. Portanto, o teu romance começa por um rapazinho que vai ao futebol com o pai e depois acaba por ser morto à saída desse desafio.
Sim, bom, é mais uma. É morte. O teu, faço-me falta,
Sim.
que é sobre uma perda de dois adultos. Aí
Uhum.
já é uma memória de um adulto, também com um volte face, os leitores que leiam.
Claro.
Mas é um diálogo. No caso de uma criança, o diálogo é mais difícil,
Pois.
porque é uma voz duplamente ausente, e por isso é que nós comovemos, e ainda bem que nos
Uma
comovemos com a
voz que
morte
não
das
chegou a poder
crianças,
formular-se na sua
uma voz
totalidade.
que não chegou a ser. E no teu caso é um diálogo, e cá está, é mais trágico. É trágica a morte de qualquer pessoa em qualquer idade. E dizer o contrário arrisca a ser uma coisa que é a começarmos a entrar naquela filosofia política horrível que diz que os mais velhos são descartáveis.
Sim.
Não, eu acho, e tu achas, uma das coisas que nos une é que os dois somos profundamente humanistas. E é diferente dizer profundamente humanos. Profundamente humanos é um autoelogio. Ai, sou tão bom, sou tão bonzinho. Mas profundamente humanistas
Significa
não é um
valorizar
autoelogio.
cada vida em si mesma
Sim, e
e em
significa,
absoluto.
e essa é não só muitas vezes a tarefa do romancista, que é falar sobre o indivíduo, quando o político, por definição, fala para um coletivo e fala em estatísticas. Por isso é que as pessoas dizem sempre: olha, que estatisticamente baixou. Estatisticamente, hoje a mortalidade infantil baixou, e baixou em
Muitíssimo em
Portugal.
Portugal. Foi das grandes conquistas da democracia,
E tem
foi
uma
isso.
data, 25 de abril de 74. Essa data
Exatamente.
é concreta, para uma mudança de atitude, mas antes, porque não havia vacinas, porque não havia isto, as pessoas morriam de sarampo.
E
Morriam.
porque não havia Serviço Nacional de Saúde para toda a
Pois,
gente.
morriam de tudo e mais alguma coisa.
As pessoas não iam ao médico, as pessoas não tinham. E chamar um médico a casa era como no século XVIII, na Rússia antiga, só
Sim.
os pobres morriam, só os ricos é que.
E se calhar, ainda lá estamos a voltar pouco a pouco para lá. Há países de primeiro mundo onde começa a ser sinistro, sinistra a ideia de quem quer ter saúde que a pague. Aliás, esta frase foi dita já por políticos portugueses, mas isso agora não interessa
Não
nada.
interessa nada, não.
Mas
Mas o que mostra.
o humanismo aqui é só os outros é que poderão dizer se te acham uma boa pessoa ou não boa pessoa. Mas tu podes dizer: olha, eu fiz estes atos, e os atos que eu fiz até hoje, ao longo da minha vida, estão do lado do humano, e inclusive dos humanos cujos atos nós desaprovamos.
Claro.
Portanto, e aqui nós até queremos ter, nós queremos condições mesmo para as pessoas, mesmo quem mata, e quem mata crianças, nós não queremos que essa pessoa sofra num inferno lento, enfim, eu quero que sofra, se houver inferno depois da vida, mas em vida queremos que tenham, o Estado tem que ser frio,
sim,
o cidadão.
Sim.
Pode ser, pode ter paixões e ficar furioso, a cidadã Inês e o cidadão Rui e o cidadão João Carrasco. Todos nós podemos ter ataques de fúria, mas o Estado tem que ser sereno e o Estado tem que tratar humanamente as pessoas.
Mas
portanto, isto é uma atitude humanista.
Claro, e voltando à dimensão individual, cada morte afeta as vidas à sua volta de uma maneira diferente para cada uma, mas de uma maneira, e dependendo da proximidade, de uma maneira indelével, porque não, é aquilo de que não há retorno, não é? E por isso estávamos começando a morte de um. Eu partilho contigo, creio também, essa sensação. Nada há mais de pavoroso. Quando, o medo máximo que nós temos é a morte de um filho. Que inverta a ordem natural das coisas, que é nós desaparecermos, os nossos filhos enterrarem-nos e idealmente lembrarem-nos como algo, alguma, como uma influência positiva da vida deles, mas quando é ao contrário é uma dor completamente inimaginável, incontrolável. E pergunto, e nós temos muito pouco hábito hoje em dia, porque vivemos de uma forma muito acelerada, muito medicalizada, para o bem e para o mal, uma das características da nossa sociedade. Eu não sei se acontece contigo, a mim acontece-me cada vez mais ouvir pessoas dizerem: ah, eu aos hospitais não vou porque me faz muita impressão, eu sou muito amigo dele. Alguém que está num hospital durante um tempo com uma doença grave, enfim, ou perto da morte, ou pelo menos com a morte a rondar, ah, eu não faz muita impressão. Portanto, esta ideia de que faz, e pessoas que também não acompanham cerimónias fúnebres porque faz muita impressão. Ora, faz parte da humanidade passar pela impressão. Nós não vivemos.
Sim, e há outra
numa
questão.
Disneylândia permanente.
Há outra questão simples, que é quando
abandonar as pessoas, sim, quando estão a precisar mais de uma mão, de um simples aperto de mão ou de uma presença junto delas.
É que a prioridade, às vezes, nós não temos noção, às vezes, das prioridades. Este é um. É também para aí. Nós escrevemos também sobre isso, que é sobre pessoas que trocam as prioridades, que confundem o essencial com o acessório.
Uhum.
E isso cria situações diárias de falta de civismo. Já agora, puxando a brasa à minha sardinha, uhum, as pessoas que estacionam em cima do passeio porque não têm outro lugar onde estacionar. E que acham normal passarem para cima dos outros os problemas.
Uhum.
Que no outro dia vi uma foto de umas crianças que tinham que ir no meio da rua com risco de serem atropeladas,
uhum,
porque os carros de alguns pais,
pois,
e se calhar de alguns professores,
pois,
estavam ali em cima a ocupar o passeio completamente. Portanto, o essencial aqui, e olha,
é
estamos de acordo, é empatia, e é simplesmente isso, é sim. Custa-me muito ir ao hospital, mas esta história não é sobre mim.
Exatamente. Nem tudo é sobre nós. E há momentos...
A prioridade não.
E talvez nós nos sentíssemos melhor ao fim do dia e talvez não houvesse tanta ansiedade e tanta dificuldade em dormir se as pessoas dessem esse passo. Que nem eu não vou pensar em mim, no que me faz impressão, não é? Eu lembro sempre, houve há muitos anos, um sobrinho meu muito pequenino teve um acidente grave em casa, partiu um vidro com um braço e ficou a sangrar, mas foi um corte muito grande no braço, e ele muito bebê, a sangrar brutalmente, e eu tenho muita dificuldade, lá está, ah, eu não gosto de ver sangue, digo eu, evito ao máximo. Nos filmes posso fazer isso, tenho todo o direito, fecho os olhos, passo à frente se for na televisão, etc. Mas ali, até para surpresa minha e dos que estavam ao redor, a criança barrava olhar para o sangue e eu dizia, não é nada, não é nada, enquanto o meu pai corria a buscar um garrote antes de o levarem depois ao posto. E eu estava muito, muito grávida, as pessoas à minha volta tiveram medo que eu desmaiasse ou não sei o quê. Mas é curioso que eu nem senti a impressão que o sanguezinho, quando eu faço um dói-dói, me faz, não senti, porque me pus exatamente naquele momento no lugar da criança. O que era preciso era dar-lhe tranquilidade, dizer-lhe que aquilo não era nada, acalmá-la e resolver o problema. E depois, então, e esse sair de nós e pôr-nos no lugar do outro ajuda-nos bastante a viver melhor com a nossa vida, a relativizar os pequenos nadas a que damos tanta importância no dia-a-dia, não é? As pequenas irritações, as coisas que não correm bem,
Sermos eficazes.
E a sermos eficazes.
Eu lembro-me, devia ter para uns 16 anos, que de repente, ali nos restauradores, houve um acidente com uma moto brutal e terrível. E naquela altura não havia telemóveis. Uhum. Era na pré-história.
Na pré-história, exatamente.
E de repente há um conjunto enorme de gente que acorre a ver o estado do acidentado. E eu acorri, e estou muito, muito, muito grato, instintivamente, intuitivamente. Mas o meu instinto e a minha intuição são fruto de uma boa educação dada pelo meu avôzinho, enfermeiro, pessoa moral, pessoa isto, que disse: epá, faz aquilo que for o mais prático. Como eu não era médico, suponho que as outras pessoas todas eram médicas, porque assistiu tudo ali a ver o prato, alguns para ajudar, mas muitos para ver o prato, para ver os estragos, com aquela curiosidade mórbida, eu corri na direção contrária, para uma cervejaria
mais chamar, próxima que havia ali,
e disse: olha, eu preciso fazer um telefonema, por favor, faça um telefonema já para o 115. Na altura era 115, agora é 112. E o patrão disse: o que é? Houve um acidente ali. E o patrão imediatamente fez o telefonema. Ou fui eu que fiz o telefonema, já não me lembro. Mas foi e cá está, ali cada segundo conta.
Claro.
Portanto, não sei o resultado da vida daquela pessoa, mas agrada-me a ideia de, se isso acontecer a mim, ter um cidadão
que faça isso por mim.
Que faça isso.
Olha, os telemóveis, realmente, eu sei de várias histórias muito, muito felizes, de gente que se salvou em acidentes graves, ou caiu em ravinas, ou não sei o quê, por causa dos telemóveis. Isto porque vivemos a criticar,
a dizer, e o próprio...
Vivemos
não,
numa
úteis.
Sociedade muito veloz e coisa, estamos Big Brother, estamos contactados por toda a parte, mas também tem essas vantagens. Mas voltando ao luto propriamente, que é, morre alguém, como sobrevivemos nós? E aqui eu acho, gostava de te ouvir sobre isso, que as reações da educação tradicional para homens e mulheres também não são as mesmas.
Não são.
A maneira de fazer o luto social individualmente, mas é sempre, o luto tem sempre um aspecto de social, de integração, da forma como integramos essa morte na nossa vida social também. E eu lembro-me que, enfim, os homens supostamente não podem chorar num funeral, nem é suposto que fiquem a chorar porque morreu alguém, seja
Sim.
quem for.
Há isso. Pronto, generalizando, eu acho que ainda a maior parte dos homens interioriza, não só, costuma-se dizer que as mulheres é que ligam muito ao olhar dos outros, mas quando chega à altura da dor, há pelo menos a minha experiência, as mulheres têm muita noção da prioridade. E a prioridade é darem largas o mais possível à dor da perda. E dão para fora aquela tradicional imagem das alfiteiras, a choradeira, os uivos animais. Tudo isso
as
são formas,
que eram mesmo...
são formas saudáveis, de certo modo. Há uma coisa, porque em certo, quando uma pessoa, quando a dor é lancinante e é total, o uivo de dor, ou seja, passar da voz humana para a voz animal profunda,
exatamente.
É saudável, é sensato. Às vezes há situações em que tu sabes que é ser razoávelzinho é a coisa mais estúpida que há. E é muito engraçado que muitos homens, mesmo com o luto, não deixam de ter consciência do olhar dos outros.
Sim.
E então interiorizam. E muitas vezes morrem por dentro. E, aliás,
e arranjam doenças.
Morrem por dentro,
metafisicamente, mas há doenças que vêm dessa contenção excessiva, não é? Olha, proponho que interrompamos agora um bocadinho a conversa para dar a ouvir aos nossos ouvintes.
Acho bem.
Uma canção que tem a ver com o nosso tema, com a morte, um clássico cantado pela Mina, Espera-me nel cielo, que é Se desapareceres, amor, espera-me nel cielo. Esperemos que haja um céu onde o amor continue, de facto.
Pelo menos no teu romance há. Inês, mas vamos voltar ao nosso tema.
É, o luto e como sobreviver. No fundo, nós não gostaríamos muito de ter a solução. Vamos ter a solução. Não há soluções. Há maneiras de nos irmos adaptando. Eu, pessoalmente, daquilo que escrevi, que pensei sobre o assunto, e que escrevi e pensei precisamente porque fui afetada. Esse livro que tu estavas a dizer, Faz-me Falta, que eu escrevi depois da morte do meu pai e depois de várias outras mortes, porque outra coisa curiosa nas nossas vidas, creio que isto se repete com muita gente, é que assim, temos ciclos felizes e ciclos infelizes, que às vezes parece haver um ímã entre as coisas más ou tristes que acontecem. E nessa altura morreu o meu pai, e a seguir morreu o Cardoso Pires, com o qual eu estava a fazer um trabalho, a fotobiografia dele, e que já estava muito diminuído.
E de quem eras muito amiga. Eu era fã, mas tu eras mesmo amiga.
Era, e sobretudo eles eram da mesma geração e eram muito parecidos em muita coisa. E, portanto, quando morreu, eu senti que quando morreu o meu pai, a presença do Zé Cardoso Pires me ajudou naquele impacto imediato, porque era como ter ainda Alguém que tinha a mesma linguagem, porque eles tinham uma linguagem muito macha, muito. Com certas. Tinham a mesma dificuldade na expressão do.
Falava muito a gajo,
Falavam a
o tempo do
gajo.
gajo, opá,
Era o Tanas e outras coisas. Eu usei muito da linguagem do Zé e que era do meu pai no livro para o personagem masculino, que era um homem que tinha passado pela guerra colonial e que era um durão. Homens que não, que exprimiam o afeto por ações, mas nunca davam um elogio ou não eram assim louva-minheiros, nada. Bom, e também tinha morrido mais um par de amigos meus recentemente. Portanto, tudo se concentrou e aquilo tornou-se uma obsessão e aquela escrita foi a maneira também, foi a minha catarse.
Sim,
E
é
uma das
uma.
coisas que eu acho, independentemente de ser ou não escritor, a escrita é uma catarse. Ou
E
quem gosta de desenhar, também provavelmente o desenho poderá ser uma catarse. Mas pôr em palavras
é.
aquilo que lembramos daquela pessoa.
Eu acho que é muito importante e cá está. Isto é crianças, não façam isto em casa. Ou seja, nós não somos técnicos do luto e é bom no luto que haja. Que na nossa sociedade, um bocadinho, às vezes, um pouco deficitária em termos de apoios, em termos de apoios profissionais, há profissionais que podem e devem ajudar as pessoas em certas situações. Mas nós sabemos também que, quando os profissionais não estão, ou não há suficientes, ou não estão preparados, ou às vezes não sabem muito bem o que dizer, e eu, por exemplo, penso nesses péssimos profissionais do luto, que são tantos padres, que eu já fui a várias missas, e eles nem sequer às vezes sabem o nome da pessoa. Acho mesmo muito, muito pouco profissional.
Não, uma das coisas que está muito mal na Igreja Católica, eu já tive a ocasião de encomendar missas por alma de várias pessoas, não é? E aquilo hoje em dia parece a lista das pessoas do comboio, uma lista de passageiros, quer dizer, de facto são passageiros daqui para outro mundo, mas são tão impessoais porque têm para aí 30 pessoas ou mais, dos quais, como tu estavas a dizer, nem pronunciam os nomes
Às vezes
corretamente.
não se informam sequer, porque esse é o principal trabalho. Naquela situação, seja ou não seja católico, nós em Portugal vamos mais a missas católicas, a cerimoniais fúnebres católicos, porque é a maioria, e cá está, uma pessoa religiosa ou não, ateus ou não, nós vamos lá porque não é a nossa história. Portanto, eu vou com gosto a essas cerimónias como tu vais, mas eu fico espantado com a falta de profissionalismo. E isto é apenas uma nota de rodapé, porque temos um assunto mais interessante para falar. Mas a falta de profissionalismo, que é aquele é o momento, é aquele momento para que existem. Isto é, eu imagino que apoiar famílias em luto e em cerimónias fúnebres seja uma das tarefas mais desagradáveis de ser sacerdote, é evidente. Mas é também a profissão que escolheram. Aquele é
Eu não
o momento em
sei
que a
se.
vocação tem de dar voz,
Por isso é que eu acho que nem
tem que
devia
ser
ser o
mesmo
mais
voz amiga,
desagradável, porque deviam ser aquelas pessoas que têm
que sabem fazer isso.
uma facilidade, não será bem a palavra, mas uma capacidade e um gosto em ajudar. Quer dizer, não é que a situação seja boa, mas. E realmente, olha, eu lembro-me precisamente quando foi na missa do meu pai, uma coisa inesquecível, porque calhou. Meu pai morreu na altura em que havia uma campanha muito viva em torno do referendo que se ia realizar sobre a interrupção voluntária da gravidez. Até eu, não sendo católica praticante, que já fui há muitos anos, mas achei, não sendo católica de todo, mas até a minha família mais católica ficou chocada com o padre que na missa de corpo presente fez lá uma. Fez ali uma dancinha, fez ali um bailinho para o tema deixar de ser a morte e o consolo dos sobrevivos e passar a ser a interrupção voluntária da gravidez. Até a minha prima direita, muito católica, saiu furiosa cá para fora como eu. Bom, além eu lembrei-me disso agora porque tu disseste muitas vezes nem sabem o nome. Sucede que o meu pai, isso já é o pormenor quase cómico, o meu pai chamava-se Jacinto Ricardo. Mas detestava o nome Jacinto, não sei porquê. Eu própria só soube que ele se chamava Jacinto, crescida quando vi um documento qualquer dele. Toda a gente o tratava por Ricardo e ninguém sabia que ele era Jacinto. Então a coisa cómica, entre aspas, mas uma das coisas é os amigos, colegas de trabalho. Ele morreu, infelizmente, bastante cedo, ainda estava na vida laboral ativa. Muitos colegas de trabalho chegavam e ou foram chegando, estava o padre a falar, o nosso irmão Jacinto, e eles olhavam à volta a ver se não estariam enganados no morto, porque não era aquele nome. Sim. Mas quer dizer, nem sequer perguntar como é que ele era chamado. Primeiro, claro que era um padre que não o conhecia. Depois ele foi para a terra, uma das terras dele, que era a Marinha Grande, onde teve, felizmente, à beira do túmulo, lá no jazigo que a família tem lá, teve uma outra preleção que essa sim me consolou, porque tu estavas a dizer, consola os da religião, mas nesses momentos, nós todos, acreditemos ou não, contamos com, está aqui alguém que convive muito com isto, que leu muito sobre isto e que nos vai dar umas palavras que nos ajudam. E é isso que esperamos numa missa de corpo presente, é isso que esperamos nas missas de sétimo dia, 30º dia.
Numa cerimónia qualquer, até pode ser budista.
Sim, sim, mas quer dizer, como tu dizes, mais costuma. Tu estavas a falar, quando estavas a falar desse filme do Al Pacino e do discurso sobre o gangster morto, é que realmente a religião, penso que isso é um traço cultural americano que tem a ver com serem de religião, chamada religião protestante, ou não, de uma outra versão do cristianismo, em que eu vejo nos filmes americanos, quando morre alguém, muitas pessoas que conviveram com essa pessoa são chamadas, se o quiserem, a falar, a lembrar como ele era. Essa parte o nosso catolicismo não tem. E eu penso que é uma sessão coletiva de catarse e de união, de comunhão e de apoio, que é útil. Acaba por funcionar como uma reunião dos alcoólicos anónimos.
Sim, e sobretudo tirando o interdito das crianças, o humor, o fazer rir. Sim. Há pessoas, por exemplo, que têm jeito. Cá está, nós não somos profissionais, toda esta volta começou com isso, mas as coisas essenciais ninguém é profissional.
Ninguém.
Eu costumo dizer aos alunos, tu chegas a os cargos com maior responsabilidade, paradoxalmente, são aqueles para os quais não há curso. Uma pessoa para ser canalizador tem que ter um curso. Sim. Mas para ser primeiro-ministro já não tem.
Pois, é verdade.
Não há curso para isso. Exato. E é muito, o que precisa muitas vezes é de saber pensar. Uhum. Por exemplo, tantas vezes que o nosso Tribunal de Contas teve como presidentes pessoas licenciadas em Direito. Uhum. Que aliás antigamente era o curso para um dia quem não sabia fazer mais nada. Quem ia para o curso superior, ou ia para médico tratar do corpo, ou ia para Direito, eventualmente para depois fazer o que fosse, fundar um partido político, ser jornalista,
vida
diplomática,
sim,
etc. E a força da palavra é fundamental, e nós temos um método, temos vários métodos, porque uma pessoa quando está viva há algum tempo deve ir treinando alguns métodos. Agora, todos nós sabemos que não há diretrizes sobre como viver a vida dos outros.
Claro.
Portanto, cada um de nós temos que encontrar o nosso percurso. E às vezes partilhamos segredos. Eu e tu, como colegas, às vezes partilhamos segredos, tipo, olha, esta caneta é ótima, ou agora esta tecnologia, mas depois há diferenças irredutíveis. Eu gosto de escrever de manhã, tu gostas de escrever à noite, e outro tipo, e até estilístico. Portanto, uma pessoa adapta a si própria, claro, e adapta ao seu corpo aquilo que pode fazer. Agora, o método fundamental é falar. Falar, mesmo que as pessoas que estão em luto não nos queiram ouvir, nós devemos estar lá, por vezes como apenas uma presença física.
Outras quando tu vezes... dizes falar, a pessoa que sofre, e também predispormo-nos à escuta, porque eu acho que sobretudo hoje sabemos pouco ouvir.
Isso é verdade.
Estamos muito, e mesmo quando vamos ter com alguma pessoa, e às vezes as pessoas também em luto fogem da companhia, porque essa companhia quer puxá-las para a vida delas e não disponibilizar-se para estar ali a partilhar o tédio, digamos até, que é para a outra pessoa, desse luto. Estar ao lado não vai ser divertido. Ou vão ver um filme caladas, ou vão estar a olhar para o mar caladas. Ou às vezes é um apertar de uma mão, não é?
Sim,
tu dizias
lá,
há bocado, não há ainda o apoio psicológico ou psiquiátrico mesmo necessário. Mas eu não sei se é tanto não haver como as pessoas não o procurarem. E acho que há outra diferença de género importante, cultural, que é, tenho observado com muito mais dificuldade um homem vai, admite que precisa de apoio psicológico ou psiquiátrico e vai a um psiquiatra do que uma mulher. Em Portugal, particularmente. Há outras culturas, olha, no Brasil já não é tanto assim. As culturas americanas dão-se bem com, são mais pragmáticas e está instituído que é um apoio como outro qualquer, é uma colaboração. Mas aqui a nossa macheza fica muito atingida se precisar, agora preciso lá de contar a minha vida a um tipo qualquer, já para não falar de uma tipa qualquer. Eu tenho ouvido muito isto.
Sim,
pessoas a quem eu aconselho, olha, talvez precisasse, eu tenho os meus amigos, mas depois lá está com os amigos, é uns copos, umas larachas, não estou a dizer que não sejam úteis os copos e as larachas, mas uma dificuldade em dizer o que é que dói e ainda está para fora, não é?
Sim, isso leva, por exemplo, aquela divisão meio de brincadeira, meio séria que se costuma fazer, que os homens olham, e é importante o olhar,
uhum.
E as mulheres escutam, ou seja, a voz é um elemento muito erótico.
Sim.
Para muitas mulheres, para uma quantidade grande de mulheres, mais do que o olhar.
Uhum.
E o olhar é quase um ditador que obriga, que constrange às vezes os homens, o que é que os outros estão a ver, o que é que eu estou a fazer. E aqui quase que as mulheres, olha, têm um monopólio não só do uivo, do grito lancinante cá para fora, aquilo que os japoneses do karatê chamam kiai,
uhum.
O grito que não tem, que é quase anterior à fala,
uhum.
E depois têm também o monopólio da fala.
Sim.
Portanto, são dois monopólios, que é o monopólio do falar, mesmo quando não sabemos para onde é que isso vai. E o falar, o silêncio faz parte do falar. Porque o silêncio, mas é o silêncio que também é a comunicação.
Sim.
E nós sentimos isso muitas vezes na vida afetiva, na vida conjugal, todos nós sentimos que é.
Há o silêncio de indiferença, há o silêncio de partilha, não é?
E nós sentimos isso.
É,
a pessoa sente, tu já não falas comigo,
uhum.
E estás a afastar, é como se eu não existisse.
Uhum.
E há um silêncio maravilhoso que é: Inês, nós estamos tão em comunhão que nem precisamos de falar.
Dizer nada. Isso é maravilhoso, essa sensação, é verdade.
E a presença física, por exemplo, eu penso num homem como era o James Gandolfini, que fez um. Que eu admiro muito porque era um homem ainda mais careca que eu, grandalhão, e que fazia de, olha, mafioso também, se calhar.
Tu imaginário.
É o meu imaginário todo ele sendo mafioso. Mas os Sopranos, que era uma série da TV que foi, para
bastante
mim, uma das melhores, ou seja, é uma série de TV tão bem escrita que vira literatura.
Uhum.
Que tem e o James Gandolfini, depois, que se tornou tardiamente um ator importante, ele era sempre um ator secundário. E ele depois decidiu do próprio bolso fazer um programa, uma série de programas, a apoiar os rapazes, muitos deles muito jovens, que vinham do Iraque estropiados.
Sim, estropiados mentalmente americanos, também, não é?
E ele terminava sempre a conversa com eles. Ele terminava sempre levantando-se, um tipo enorme, e abraçando-os. Há gente que é muito boa a abraçar.
Sim.
E isso também é importante. É muito importante no luto a ver quem tenha jeito para dar abraços,
uhum.
A ver quem seja essa a sua melhor forma de falar.
Sim.
Porque nós não temos que ter todo jeito para tudo.
E por acaso em Portugal tem pouco o culto do corpo nesse sentido, o culto de dar colo fisicamente. É uma coisa que tem mudado nos últimos anos com o presidente Marcelo.
Sim. O que falta ao Marcelo, e é uma crítica que eu lamento fazê-la, falta-lhe carninha naqueles ossos. Porque
um abraço tem que ser
um abraço
mais,
de urso.
Mais cheio.
Às vezes para um. Não, toda a gente pode dar abraços.
Sim.
Não há abraço mais agradável do que uma criança que se agarra ao nosso pescoço,
sim,
a dormir, e que nós está pesada, já, mas mesmo assim é um conforto enorme sentir aquela confiança total. Mas às vezes o abraço de urso de um tipo grandalhão ou de uma mulher grandalhona tem um consolo, porque é como nos ursos, há aquela ameaça de violência. Um urso se irrita, é super violento, mas depois são muito fofos.
Sim.
E eu lembro-me, eu tenho uma memória maravilhosa de uma senhora, russa, que eu acho que já contei esta história, mas cá está, porque a memória veio-me agora, que é uma senhora russa que veio para aqui dar aulas de piano, porque o país dela estava. Beneficiámos do facto do país dela estar a não lhe dar condições. E ela era uma excelente professora de piano. E ela dava grandes abraços ao meu filho mais velho, que na altura tinha mais 6 ou 7 anos. Ele estava-lhe a dar aulas de piano, e a certa altura, que é um privilégio da classe média a que eu pertenço, que eu pude pagar lições privadas ao meu filho, e ela, de vez em quando, ele era pequenito, estava sentado ao lado dela, e ela era uma grande babushka, uma mulher grande, uma mulher muito larga, uma avó russa, e ela abraçava-o, quase lhe fazia uma guilhotina, apertava-o e dizia muito bem e tudo mais. E eu dizia, eu ficava assim, estava lá a dizer, que a senhora me está a sufocar o miúdo. E depois via que ele ficava com um sorriso feliz e que aquilo contribuía para a aprendizagem. Porque nós sabemos também que o luto é afeto, mas aprender também é afeto. Tudo é afeto, e o afeto é importantíssimo.
E o luto, que não, outra coisa é que o luto é, já passou 6 meses e eu ainda estou triste. Uma coisa que acontece, que o luto não tem um cardápio, não tem um programa. Cada um tem o seu, e é uma coisa com que se vai ter de viver sempre. Porque às vezes, tantas vezes eu encontro gente que diz, estou de repente tão triste com a morte da minha mãe, que foi há 10 anos, e agora é que eu estou triste. Vai ficar sempre essa tristeza, a pessoa depois vai gerindo. Mas voltando ao princípio, até porque já estamos quase no fim, morrer é só não ser visto, é uma frase que eu lembro muito, porque muito me consola. Porque o que é que eu, para mim, faço, aquilo que eu posso dizer, como eu sobrevivo aos meus lutos, pensando, estas pessoas que eu tanto amei não estão aqui, e eu tenho que ser eu e elas, e elas estão, são os meus anjos. Mas acreditas em anjos? Perguntarás tu. Não sei, mas sei concretamente que sinto a força dessas pessoas, talvez porque integro. Digo, já cá não estão, uma pessoa que me fazia muita falta por me dar conselhos, porque me apoiava em tudo, então agora eu tenho que integrar. E às vezes passa-se uma coisa até muito simpática. Olha, em relação ao meu pai, por exemplo, que era uma pessoa com um feitio difícil e pouco expressivo do ponto de vista sentimental, é que eu agora imagino que ele me diz, ou que pensa sobre mim, coisas que, se ele estivesse cá, provavelmente estaria sempre em decepção, porque estaria à espera que ele dissesse e fizesse, e não faria. E agora, na minha cabeça, e nos momentos mais complicados da minha vida, quando tenho de fazer uma escolha qualquer complicada, ou de tomar uma atitude, ou não tomar, ou de, enfim, atravessar um escolho, como se diz, qualquer, penso no que... Tenho um pai com uma voz mais suave do que ele tinha, mais sábio. Mas tenho mesmo, mas porque sinto dentro de mim.
Isso é giro, ele agora fala contigo.
Ele agora fala comigo, e que se cá estiver. Claro que eu primeiro tive muita raiva, porque ele morreu tão cedo que eu não pude abaná-lo e dizer, mas há coisas que eu quero que tu me digas, há experiências. Não tive essa oportunidade, mas agora, mas se eu tivesse essa oportunidade, ele também não diria. Porque eu já depois dessa morte, tentei essa experiência de recuperar tudo, aquela coisa em relação mesmo à minha mãe ou a outras pessoas mais próximas. Eu quero saber tudo, que é para não me faltar nada. Falta sempre alguma coisa. E o que a gente pode guardar é o que temos da relação e daquilo que fomos juntos.
Sim, isso é muito bonito. Eu sinto cada vez mais, para o melhor e para o pior, o meu pai e a minha mãe dentro de mim. E cada vez mais eu próprio me estou tornando neles, porque eu era o oposto deles. Porque tu funcionas por oposto, sobretudo por oposto ao pai, porque é o homem.
Claro.
E tu por oposição à tua mãe. Mas a partir do momento que eles já não estão cá, eu vejo cada vez mais eu e os meus irmãos a ficarmos mais parecidos com eles.
Portanto, continuam vivos.
Estão
lá
cá.
Está.
Olha, e continuam a ser vistos.
Vamos acabar este programa com aquilo que eu acho que é um momento musical, é realmente um testamento musical fortíssimo. David Bowie, quando já estava muito mal e sabia que ia morrer, fez um disco assombroso e que chega a ser arrepiante, chamado Black Star, Estrela Negra, com uma certa ironia e com a capacidade que ele tinha de se distanciar de si mesmo também, e propunha que eu ficássemos com esse Black Star e que atentem à música e à letra desse testamento musical, desse grande músico que foi o David Bowie.
Ótimo. Então tivemos os cuidados técnicos, uma vez mais, de João Carrasco.
A produção da Cristina Condim.
E boa noite.
Voltamos
até
para a semana.
Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside.
somebody else took his place and bravely cried, I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod on sacred ground, he cried loud into the crowd.